Distribuir a resposta da ordem do dia e também a ata da reunião anterior, que estão a dar o seu lugar devidamente postas à discussão para a passar da votação. Alguém tem algum comentário a fazer relativamente à ordem do dia e à ata da reunião anterior? Sendo assim, para a votação, no que diz respeito à ordem do dia, alguém. Está aprovada. Pode apanhar a votação da ata da reunião anterior, que seja parte do princípio da Assembleia de Comissão, uma vez que houve uma discussão aqui relativamente, não diria certa, mas relativamente imbrincada. Alguém se quer pronunciar a votação, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovada. Entramos então no ponto 3. Nos dias 22 e 23, teremos, como sabem, as audições com os ministros de trabalho das áreas de vida com a nossa comissão. A COF tem uma ideia de tempos que é absolutamente diferente da nossa. Quando se trata de audições de ministros, enquanto nós temos uma ideia de 5. Considerando que estas reuniões, embora sejam setoriais, no que diz respeito à nossa definição, são, de certa maneira, conduzidas pela COF. Logo que eu percorro a consideração de todos, na minha opinião, acho que poderíamos, ou faria sentido, logo adotarmos o que está a ser a ideia da COF, que já vai perceber. Talvez consciência assim que entender sobre estas diferenças de ideias. Só para iniciar.
Se quiser, com todo o respeito para a da COF, se não me engano, tínhamos marcado uma audição às 3 ou 3 da mesma tarde. Eu tenho que fazer este tempo permita, não só nas apenas de debate, eu sou. Mas estamos a convidar o governo para uma hora que não fosse concluir. E já nem estou a pôr a questão dos 2 minutos para votar, que ainda cresce a segunda ronda com mais um. Enfim, uma coisa um bocado sincera, desrespeita, evidentemente. Mas para falar de 3 horas, com certeza, de debate sobre este
tema. Dizer a minha experiência que estas marcações normalmente são mais que isto que eu. No tempo previsto, porque amanhã depende da maneira de trabalhar, Se me tomo por consciente o consciente em dentro das aplicações, pelo menos os homens até o dia 15 descobrem que temos que ligar, temos que ligar para os deputados, que vão participar nas fontes de ligar. Como sabem, são todos uma proposta para o secundário do básico. Ciência, como sabem, como estava até o dia 17 de março, o fim do dia da Secretaria da Assembleia, na última sessão foram apresentados vários novos cientistas serem convidados. Não tive qualquer comentário contra o divergente, de maneira que consideramos fechada a lista e vamos Thank you.
sobre a história tem sido quase que se contrário. Direto deve ser a opção, durar e alargar o acesso à educação. O serviço deve ser pior, investir na ciência e na cultura. Como digo, mais estudo na educação para todos. O documento começa por destacar que o governo atribuiu prioridade às políticas que visam promover a igualdade de oportunidades no acesso à educação e ao conhecimento. Tendo-se em consideração os objetivos que irão guiar a ação governativa nesta área ao longo da presente legislatura, concretizaram a universalização da frequência da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário para todos, alargar as oportunidades de qualificação certificada para jovens e adultos, promover a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos e valorizar a escola pública, fechar as condições de funcionamento dos recursos de autonomia das escolas, valorizar o trabalho e a profissão social. Apreciando o relatório do Conselho Económico Social sobre as resoluções do plano, especificamente no domínio da educação pré-escolar e ensino básico e secundário, destacam-se as seguintes considerações e recomendações. O SES realça a importância da concretização do alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos e universalizar a educação pré-escolar para crianças de 5 anos de idade, continuar o seu alargamento para as crianças de 3 e 4 anos de idade, combater o insucesso do abandono escolar. Lamento, entretanto, que a formação profissional, especialmente ao longo da vida, domina onde o nosso atraso em relação à Europa é muito grande e onde o esforço que é realizado no nosso país não tem sido suficiente para reduzir esse atraso. Merece mais uma atenção tão sintética e pouco concretizada como proposto no documento. Ainda no que se refere a esta matéria, manifesta a preocupação dos atrasos dos processos de reconhecimento, validação e certificação das competências profissionais. Extremamente essencial à mobilidade e especialização resultante, no momento em que o desemprego tem vindo a aumentar significativamente entre os adultos pouco escolarizados, mas com competências profissionais. Recomendo que o Governo, através dos serviços competentes com medidas, tenha especial atenção com o acesso à formação por parte das PMEs, para garantir a efetivação do direito à formação contínua de qualidade e à educação ao longo da vida. Na área do ensino superior, como tipo de contrato de confiança com o ensino superior, o Governo propõe-se garantir níveis crescentes de exigência para as instituições de ensino superior, que poderão assegurar a qualificação crescente do seu corpo docente, desenvolver um novo sistema de incentivos de base competitiva, diversificado e flexível, para estimular a modernização curricular e aprofundar a adoção das boas práticas nos processos de ensino e de aprendizagem, sendo, paralelamente, lançar os projetos pilotos de inovação pedagógica no ensino superior. Promover os estímulos para reduzir e aumentar a taxa de insucesso escolar. De acordo com os critérios da OCDE, a taxa média de insucesso escolar no ensino superior português evoluiu de 63% em 2004 para 69% em 2008. Neste âmbito, também o Conselho Económico Social definiu a sua profunda preocupação sobre a persistência do desemprego dos jovens licenciados e do investimento do país na formação dos seus jovens, que inclui também o reforço das políticas específicas com vista à sua empregabilidade. Na área da ciência e tecnologia, o Governo revela que, em Portugal, em 2008, a despesa pública privada de investigação e desenvolvimento atingiu 1,5% do PIB e o número de investigadores era 7,2% por cada mil ativos. Com principais medidas a concretizar na legislatura, o Governo elenca várias medidas às quais constam neste parecer. Também neste âmbito, o Conselho Económico Social destaca as seguintes recomendações. Revela que o país deve registrar prioridades assinaláveis em alguns domínios, nomeadamente no que diz respeito à investigação científica. Que ao fim de desenvolver as atividades relacionadas com o mar, manter e aprofundar um esforço que tem sido realizado no que diz respeito à educação tecnológica e à investigação científica. Também nas grandes opções do plano, interessa uma opção no título designado como política integrada de juventude, em que o Governo propõe aprofundar a política integrada de juventude que tem vindo a ser desenvolvida, investir na qualidade e reforçar a ação social, desenvolver políticas ativas de empregabilidade sua proposta de Estado de 2010. O Presidente do Partido foi elaborado 70%, nem há nova técnica das responsabilidades de Ministro da Assembleia, com respeito às áreas da competência que estava a começar, nem a informação escrita que deveria ter sido permitida pelos membros do Governo das respectivas áreas ao constitui o regimento da Assembleia da República. O relatório do Orçamento de Estado para 2010, que refere que as principais prioridades definidas pelo Governo na matéria de política educativa resultam no reconhecimento da educação, da qualificação de fatores insubstituíveis, de produção de modernização, do crescimento económico, da coesão social, e identificam cinco grandes objetivos já abordados em sede de grandes opções de plano. Quanto ao quinto e último objetivo, valorizar o trabalho e a profissão docente, diferenciado pelo governo, com promessa de salário, com alguma estranheza, e não se registra qualquer desenvolvimento sobre as linhas de atuação política do governo, neste particular, deve-se, embora, o facto de que se encontrar pelas mãos do golpe, onde aí sim estão definidas as linhas de atuação desta área. O relatório do Orçamento de Estado para 2010 refere que a despesa consolidada no Estado da Educação corresponde a 3,4% do PIB e a 12,2% das despesas da Administração Central, sendo que, face à estimativa da despesa do ano de 2009, o Orçamento do Ministério da Educação apresenta um acréscimo de 0,8%. No terceiro setor dos serviços e fontes autónomas, a despesa total corresponde a um acréscimo de 73,1% relativamente à estimativa de execução de 2009. Destaca-se a redução registrada no Gabinete de Gestão Financeira, onde em 2009 foram incluídos os 200 milhões de euros destinados para o programa Iniciativa para o Desenvolvimento e o Emprego. A despesa do Ministério da Educação, grandes equipamentos económicos e financeira ao nível dos serviços integrados, o peso das despesas com o pessoal e ao nível dos serviços e fundos autónomos, das transferências correntes e de capital, respondendo às correntes, sobretudo, à componente social do desemprego escolar e as de capital à transferência para parte escolar da EPE. O programa do Ministério da Educação salienta-se a medida referente aos estabelecimentos de ensino não superior, que absorve praticamente a totalidade dos recursos orçamentais efetivos do Ministério. O conjunto de projetos de investimento do Ministério da Educação, de uma parte mais significativa, é o projeto de modernização de escolas, com ensino secundário, bem como de instalações para os ensinos secundários, num total de 108,2 milhões de euros. No âmbito da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, o Governo refere que firmou um contrato de confiança com o Sistema de Ensino Superior, instrumento que garante o desenvolvimento do Sistema Binário de Ensino Superior em Portugal pelo reforço das suas instituições, tendo também um eixo prioritário de intervenção, reforço e consolidação da dinâmica de crescimento de ciência e tecnologia, visando assegurar sustentabilidade ao desenvolvimento das capacidades científicas e tecnológicas nacionais e da sociedade de informação. O relatório do Orçamento de Estado para 2010 refere que a despesa consolidada do ensino do Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior corresponde a 1,5% do PIB, 4,3% mais das despesas da Administração Central, crescendo 17,7% em relação à estimativa de execução de 2009. É resultado, essencialmente, que o subsector de serviços e fundos autónomos registra um aumento na ordem dos 12%. Destaca-se a redução registrada nas despesas da UNIC, Agência para a Sociedade de Conhecimento, IP, que se prende com o encerramento do terceiro quadro comunitário de apoio e, consequente, redução dos financiamentos comunitários. As despesas com o Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior por grandes agrupamentos económicos, evidenciam em outros serviços integrados o peso das transferências correntes, não estando incluídas verbas destinadas ao financiamento das instituições do Ensino Superior e ao nível dos serviços e fundos autónomos das despesas não pessoais. O programa do Ministério da Ciência e do Ensino Superior centra-se essencialmente nas medidas de estabelecimentos de ensino superior e de investigação científica de caráter geral, que representam em conjunto 88 essas estratégias reunidas para desenvolver em 2010, e já após o relatório dos jogos, nesta área analisa forçamento do PJ e do Instituto de Desporto de Portugal e as dotações do programa de desporto, recreio e apoio ao centro de desporto. A despesa total consolidada da presidência do Conselho de Ministros produz um acréscimo de mais de 22,8% em relação à estimativa de execução da prevista para 2019, com particular relevo para a atividade do subsetor dos serviços e fundos autónomos, designadamente o Instituto de Desporto de Portugal, a classe que havia um acentuado aumento de dotação orçamental. No que respeita à distribuição do orçamento por grupos económicos, salienta-se as despesas com pessoal, bem como as transferências correntes, sendo que estas representam 23,2% do total do orçamento do Ministério, com um montante de 73,9 milhões de euros destinados, maioritariamente, a instituições sem fins lucrativos e a no âmbito do apoio à juventude, ao desporto e à imigração. Quanto à distribuição das despesas previstas e inscritas no programa 02 de coordenação, destacam-se as despesas relativas ao desporto, recreio, lazer, da Câmara do Instituto de Juventude e do Instituto de Desporto de Portugal.
Observações, mas como eu consigo dizer, há que haver da parte do governo
Thank you.